Está na hora da gente falar sobre o Big Day Brasil. É que amanhã, gente, é dia de passarinhar. É dia de observar os pássaros, tirar foto e participar desse projeto tão bacana que a gente vai falar agora sobre ele, mas na verdade quem vai explicar tudo pra gente é o biólogo, consultor na Fundação Pro Natureza e membro da rede de especialistas em conservação da natureza, o Paulo Tarso Antas. Ele tá na linha conosco, né, Paulo? Boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Juliana. Tudo bem, graças a Deus.
Paulo, obrigada pela participação. E é isso mesmo, né? Amanhã, dia 20 e... hoje é 21, amanhã é dia 22, sábado. Pessoal, então, tem 24 horas para observar, tirar foto dos pássaros e mandar para onde, Paulo? Como é que é isso?
É, Juliana, são duas coisas que se juntam nessa iniciativa. A primeira é a atividade normal de observação de qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo. Não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Então, é uma atividade lúdica, por um lado, e pelo outro, é uma forma de coletar informação que pode ser usada para vários fins científicos, de conservação, aí tem múltiplas ações. Aí todos esses dados coletados no mundo inteiro vão para uma página na internet que chama eBird, que é um nome em inglês, E-I-B-I-R-D, que seria a ave virtual, né? Na ave na internet, traduzindo. E essa página, então, ela serve exatamente como um grande depósito de dados que os cientistas vão, quem está interessado em conservação vai e analisa aí múltiplos aspectos. Aí tem muita coisa para ser feito. O principal é obter esse dado. E obter esse dado em escala mundial, né? Nós estamos falando do mundo inteiro, não é só aqui do Brasil, que já é grande.
Essa página já funciona há algum tempo e esse Big Day já aconteceu em outros anos?
Já aconteceu em outros anos e essa página já existe desde 2010. Então ela tem coletado dados de pessoas voluntariamente, que não são necessariamente profissionais, que trabalham no campo todo dia, mas qualquer pessoa pode fazer isso, e aves têm esse aspecto, né? Ela pode juntar pessoas que são amadoras, no sentido de não estar todo dia vivenciando as aves na sua profissão.
Com a ajuda dessa rede de colaboradores, digamos assim, né, Paulo? Uhum. Vocês já conseguiram, já tiveram surpresas? Não sei, de repente identificar numa foto uma ave que vocês achavam que estivesse extinta, ou de repente uma ave que não costuma voar por aquelas bandas? Já aconteceu alguma situação assim?
Acontece muitas vezes esses casos, porque exatamente são milhões de olhos e de instrumentos hoje que a gente carrega no celular hoje, tira foto praticamente de tudo, né? Então você tem registros feitos às vezes pelas pessoas que, quando você vai ver, aquela espécie nunca tinha sido registrada numa região ou num momento do ano, porque também tem a situação das migrações. E uma das grandes aplicações que foi feita dessa página foi exatamente mapear migrações usando as datas de observação ao longo do tempo, não só no Big Day, né, mas ao longo do ano, porque essa página está aberta a qualquer pessoa todo dia. Então eles vão colocando os dados, existe uma análise crítica em cima dessa informação por especialistas, aí qualquer dúvida entre em contato com a pessoa que está fornecendo, e ao mesmo tempo, ao passar desse filtro, você tem então a condição de, por exemplo, pegar, tem uma ave que vem muito em Brasília, que vem da Amazônia para cá a partir do mês de julho, a tesourinha, uma espécie muito frequente dentro da cidade e que também na Amazônia ocorre em grandes concentrações em Manaus, por exemplo, você tem grandes dormitórios dessa ave em migração. Cada vez que ela é observada, quer dizer, se você botar a data num ponto, numa cidade, é uma coisa que foi localizada ali. Agora, quando você junta todas as cidades do país e todas as regiões do país, você começa a ver que dia que ela começou a chegar em cada lugar. E aí, quando nós estamos falando de movimentação de aves, tem uma ligação direta com o clima no planeta, questão de aquecimento global, e já se viu, no nosso caso ainda não, que não temos dados suficientes, mas na Europa já se viu alteração na data de chegada das aves em função do aumento da temperatura, da chegada de chuva mais cedo, todos esses fatores que interferem na vida delas, né?
Olha que interessante, Paulo. Você sabe que me lembrou uma questão dos povos indígenas do Xingu, se eu não me engano, que eles registraram que uma certa ave, se eu não me engano, A garça branca, que num determinado período elas voavam ali no rio por conta da quantidade de peixes, né? E que elas sumiram, quer dizer, isso indica muita coisa, né? É, a gente tira muita informação dessa questão mesmo, dessa observação a respeito sobre as aves, né, Paulo? Que coisa maravilhosa. Agora, você imagina que nos ouve agora na Amazônia, gente... Nos 9 estados da Amazônia Legal, nos lugares mais, mais distantes, né, da Amazônia, no coração mesmo. Então, se todo mundo puder fazer esse exercício, né, Paulo? Imagina quanta informação maravilhosa a gente não vai ter aí disponível.
Claro,
né?
Claro, com certeza.
E bem como você falou, hoje em dia o celular é tão acessível, quase todo mundo tem, né?
É, impressionante. É impressionante, exatamente isso, você tem esse instrumento, você tem de um lado o celular, que é acessível muito facilmente, do outro lado você tem os equipamentos do próprio celular, tirar fotos, e hoje em muitos lugares, não em todos, conseguir enviar pela internet essa foto rapidamente, mas não precisa ser naquele momento que tirou a foto, pode ser até meses depois, porque aquele registro do dia, da hora que foi feita a foto, é um registro científico, né? Você já tem a informação básica, identifica a espécie, o local... E a data que foi feita aquela foto tranquilamente, mesmo que ela venha 6 meses depois, 1 ano depois, seja colocada na internet.
Que legal. Ô, Paulo, você não acredita que a gente está conversando? Eu acabo de receber aqui, porque os ouvintes mandam muitas mensagens via WhatsApp para gente, né? A Daniela, de Feliz Natal, lá em Mato Grosso, acabou de mandar um vídeo que eu estou carregando, e na legenda ela já adianta aqui, ó, Ju, as araras vêm comer sementes na porta da minha casa. Isso é a Amazônia. E filmou e mandou. Ô, Dani, você tem que catalogar lá no eBird, né, Paulo?
É, isso mesmo. É só entrar nessa página. Pelo Google, rapidamente localiza o endereço, que é mais fácil do que eu tentar passar todo ele para vocês. Mas é só botar esse nome. E-B-I-R-D no Google. Pronto, você vai chegar nessa página. Aí ela é autoexplicativa. Tem em português, não é uma... Ela é mantida pela Universidade Americana, que recebe dados do mundo inteiro e deixa um banco de dados gigante à disposição de qualquer pessoa. Eu chego lá, por exemplo, quero saber da tesourinha, eu vou lá e coloco os detalhes da espécie, ela me manda todas as informações que ela tem para lá. Não preciso ser da universidade para ter esses dados, para analisar do ponto de vista mais de uso da informação. Então a gente pode, de um lado, tranquilamente colocar, porque qualquer pessoa do mundo inteiro pode colocar lá, e qualquer pessoa do mundo inteiro pode usar os dados para essas análises, seja para a questão de estudar a migração, seja pela questão de conservação mesmo. Né? Essa coisa de espécies estão desaparecendo, outras estão surgindo, essa coisa das araras mesmo, tem uma mudança gigantesca acontecendo com elas ao longo do tempo, de uma geração para cá, que uma geração atrás a arara era vista como algo que tinha que ser pego, capturado, posto no quintal. E hoje já se faz isso, já se atrai a arara selvagem com alimentação para elas acostumarem a ficar perto da casa, sem precisar botar nenhuma argolinha no pé dela. É uma mudança enorme, enorme mesmo isso.
Com certeza.
Em pouco tempo, né?
Em pouco tempo. Você sabe que tem um vídeo na internet que alguém compartilhou um dia desses, que é um senhor que fez amizade, digamos assim, com um beija-flor. Você já viu esse vídeo, Paulo? Para os ouvintes que não viram ainda, esse senhor, ele conversa com o beija-flor, ele chama, o beija-flor entra na cozinha dele e vai, e pega, bebe a aguinha e fica por ali. Ele tem que esconder a aguinha, porque senão ele não vai embora. E todo dia eles têm esse ritual, assim, né? Uma coisa muito louca. É claro que... A gente nem tá, não estamos nem incentivando que isso aconteça e tal, mas que é bonito a gente ver essa... Quando o homem tem essa predisposição a se reaproximar dos animais com respeito, né, Paulo?
Isso, exatamente, né? E são ações, às vezes, muito fáceis, pequenas, aparentemente, mas tem uma repercussão muito grande na vida da natureza ao redor das casas e das áreas que nós estamos vivendo todo dia. Não precisamos afastar a natureza de nós. Mesmo dentro de São Paulo, no meio da Praça da República, você vai encontrar espécies de aves que estão passando por ali todo dia, né? E aves que são, não aquelas, não é pombo, não é pardal, são aves da Mata Atlântica que se adaptaram ao sistema urbano. E Nós estamos falando da megalópole. Ainda mais você pensar num sítio. É incrível você, perto de Belém, você ver naquelas ilhas. As pessoas têm ao redor de casa as aves ali tranquilamente vivendo, fazendo ninhos, tudo isso. E exatamente por uma atitude de respeito, né?
É verdade, Paulo. Agora, como que o pessoal faz? É só pelo site mesmo dá para subir essas fotos ou tem que baixar uma espécie de aplicativo? Não precisa?
Não precisa aplicativo nenhum, não. Como te disse, ele é muito simples de usar. Essa página do eBird, ele recebe tanto fotos quanto gravações. Se alguém gravar um canto, não sabe o que, que é, por exemplo, pode colocar lá e eventualmente um especialista diz, não, é tal bicho, tem alguns bichinhos que cantam, que, e o canto é a marca registrada de muita ave, né? Você, sabe, você escutando o canto, isso é tal coisa. É impressionante, muitas vezes você vê uma pessoa que conhece os cantos, você não está vendo nada, e na floresta amazônica isso é típico, você não vê nada, e só aquele som no fundo já está com 40, 50 espécies listadas.
Que maravilha, né?
Então tem essas características da nossa floresta, que é uma das grandes riquezas que nós temos, né?
Eu estou com a página aberta aqui, gente, é importante na hora de colocar lá no navegador, na busca, né? Colocar o eBird Brasil. Tá? eBird Brasil, que aí já vai para a página em português, né, Paulo? E aí tem aqui submeter observações. Imagino que seja aqui, então, que a gente suba a nossa foto ou o nosso áudio.
Aí você faz um cadastro da espécie e você anexa nesse cadastro da espécie que você viu, aí vai abrir uma tabela grande e aí você vai inserindo as fotos, o áudio. Você também pode escrever, tem uma região para botar notas do que você viu, né?
Que maravilhoso isso, Paulo. Que coisa linda. Agora, você falou uma coisa no comecinho do programa, que é essa questão mesmo da gente também aproveitar essa oportunidade, né? E despertar para essa coisa da observação mesmo. A fotografia tem muito isso, né? Para fotografar, você precisa antes observar e, de repente, contemplar, buscar um melhor ângulo, enfim, né? E, às vezes, a gente passa pelas grandes cidades mesmo, as aves passam, quer dizer, a gente só está passando, né, Paulo? A gente não para para ver, para estar ali, né?
É isso mesmo. O dia a dia, né, nas grandes cidades, assim, é um corre-corre daqui e dali, às vezes está do lado e você não está vendo.
E, de repente, pode ser uma oportunidade também para despertar no pessoal essa paixão pela fotografia, fotografar a natureza, né, que está em volta.
Exato.
Que pode virar um hobby até muito gostoso, né, Paulo?
E no Brasil isso tem aumentado muito. A gente tem uma outra página que você vai ver aí na internet, que se chama Wiki Aves. Aí você só coloca as fotos. É mais para fotos mesmo. É um segundo ou terceiro, terceira página no mundo ligada à observação de aves mais consultada. E você vai ver fotos de todo o Brasil, praticamente todas as nossas aves ali. Aí são fotos com todos os níveis, desde o celular até com equipamento profissional, né? E aí exatamente o que você está falando. Porque à medida que a fotografia ou a observação de aves vai aprofundando, a pessoa vai começando a conhecer mais, se interessando mais e vendo os detalhes de comportamento, aprendendo e conseguindo registros cada vez mais especiais. Então, nessa página que eu estou te falando, Wiki Aves, você também encontra registros assim, fora do comum, e são só fotos, né? Aí são basicamente fotos que se colocam lá. E são milhares e milhares de fotos. É outra ferramenta que se usa bastante para entender a distribuição de aves no país, essa questão de variação, um bicho que apareceu de repente num lugar que ninguém nunca tinha visto, né? Tudo, e fica também a mesma coisa, um registro lá documentado que pode ser usado para fins científicos.
Né? Que bacana.
Esse é o ponto central do Big Day, quer dizer, você trazer o que se chama de ciência cidadã hoje em dia, que é trazer as pessoas que estão no seu dia a dia, que se interessam, que tem uma meia horinha, cinco minutos que seja, para fazer um registro rápido de um pardal que foi ali, que viu, ou de um bichinho que é muito comum, ele coloca lá e tem como esse dado depois se multiplicar em termos de interesse pelo mundo inteiro.
Olha que maravilhoso. Isso, inclusive, reforça, né, um sentimento a vontade de preservar mesmo, que a gente só quer preservar o que a gente conhece,
isso,
né, Paulo? Então,
eu
acredito que desperte nas pessoas mesmo, você falou, né, e vai querendo conhecer outras espécies, se interessa pelo canto, e assim vai, quer dizer, quando a gente vê, a pessoa já mudou a mentalidade e pode ainda passar para frente essa cultura, né?
É, e pode ser, como dizem no interior de Mato Grosso, de mamanda caducando, não tem idade para isso.
É verdade, de mamanda caducando. Ô, Paulo, e sem contar que as aves, elas têm uma coisa poética, né? A gente pode dizer assim. Eu me lembrei até de Tom Jobim, que ele era um grande observador de pássaros, né?
Exatamente. Fez uma música espetacular, né? Sobre a Mata Atlântica, as aves de Mata Atlântica que ele colocou lá. E essa coisa poética de aves é eterna. Vem desde o tempo das cavernas, né? Você vê pinturas rupestres já mostrando aves que eram caçadas ou que serviam de rituais, sem falar no enorme uso de penas desde qualquer sociedade, seja lá caçador-coletora, lá mais rudimentar em termos de tecnologia, até as passarelas de Paris, você vai ver pena de pendurado em alguém, né? Então você tem toda essa interligação, e a poesia, o Gonçalves Dias fez aquela canção do exílio falando do sabiá quando ele estava fora, né?
É verdade.
Então, isso é marcante. Então, o Jobim foi espetacular. Ele ia para o Jardim Botânico, ele tinha um lugar que ele sentava no Jardim Botânico, no Rio de Janeiro, para ficar observando as aves e dali tirando ideias, melodias, aquela coisa toda.
Que coisa linda. Então, gente, aproveitem essa oportunidade e ainda contribuam com a ciência, né? O conhecimento. E passem para frente essa ideia. O Big Day é amanhã. Mas o site está lá disponível para que vocês façam disso, quem sabe, um hobby, um prazer na vida. Eu confesso que eu me despertou também.
Legal.
Assim, até na minha casa, na minha humilde varanda, de vez em quando eu recebo visita de alguns pássaros, mas nunca tinha pensado em parar, tentar fotografar. Até aqui por Brasília, não sei se você... É daqui de Brasília? Não, né? Você é daqui, não. É sim, né, Paulo?
É,
de Brasília.
Já,
Ah, então pronto. Aqui a gente até que tem o privilégio, né, Paulo? Às vezes na tesourinha, tá passando de carro por uma tesourinha observa algumas aves diferentes, né? Que
isso.
A gente sabe que, poxa, essa ave tá mais colorida. Nunca vi essa ave por aqui. Então fica o convite para todo mundo participar. É, o site, eu vou soletrar para vocês, é EBIRD, tá bom? E, B de bola... IRD de dado e Bird Brasil. Vocês colocam lá e já vai aparecer o site. É bem autoexplicativo, muito fácil. E depois eu quero saber. Se quiserem mandar aqui para a rádio também as fotos dos pássaros, eu agradeço. Paulo, um abraço para você. Muito obrigada. Sucesso com esse projeto aí, que é muito lindo, viu?
Tá, acho. Eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com você e com todos os seus ouvintes.
Obrigada, Paulo. Espero que vocês tenham muitas contribuições da Amazônia, viu?
Tá ótimo.
Um abraço grande.
Poxa.
Tchau, tchau. Conversei então com o Paulo Tarso, ele que é consultor da Fundação Pro Natureza, né, a Funatura, e ele também faz parte da rede de especialistas em conservação da natureza, contando pra gente aí sobre o Big Day Brasil, que é nesse sábado, dia 22, mas a página, como eu falei, tá lá, esperando as contribuições de vocês todos os dias, tá? Quem sabe, gostei dessa história. Gasparzinho também ficou tentado, não ficou? Sair fotografando os passarinhos por aí. Ai, que delícia, gente, que coisa linda.